paz, Laninha. Wender. Gente, chega mais pra cá.
Amém. Ontem nós vimos uma expressão que achei interessante na reunião. Ela fala assim, que o reino dos céus era semelhante, parecido. O reino dos céus era parecido. Nós vimos três experiências ali, não foi? Três exemplos de como nós podíamos comparar o reino de Deus. Um deles fala assim, que é comparado a alguém que sai pelo campo e acha o tesouro, encontra o tesouro. E depois, movido de prazer. Mateus capítulo 13, assim, um homem que, ao descobrir o tesouro, movido de prazer, gozo, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo e adquire aquilo. Então, eu queria trazer isso para a nossa casa, né? Nossa casa, para ver o que podemos comparar isso com a nossa casa. E lá em Efésios, vamos ver em Efésios também, aqui em Efésios, eu estava até conversando com o Paulo Júnior e a Luciana agora mesmo, no carro, e a gente falava assim, né, que nós precisamos, aquilo que a pessoa fala, ensina, ela deve ensinar daquilo que ela tem, que ela sabe, aquilo que ela sabe. Então nós temos aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 24, diz assim, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, e no versículo 25 diz assim, vós marido, amai as vossas mulheres, e no versículo 26 diz assim, a fim de a santificar e apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Então fala ali que ele amou, ele quis bem demais. Mas isso, nós podemos trazer isso para tudo, todas as coisas. Todas as coisas que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer dessa forma. Nós temos que fazer dessa forma. Então vamos trazer isso para a nossa casa. Tudo deve ser feito assim. Então eu já não entendo mais como se fosse só a igreja, só Deus, não. Ali está dizendo, ele faz várias comparações, e uma delas ele mostra, né, que a pessoa achou o campo, achou o tesouro, e movido de prazer. Então, se nós descobrimos o Evangelho e entendemos que o Evangelho é bom, nós temos que, da mesma forma, movido por este gozo, por esse prazer que o Evangelho causa a gente, aí nós vamos investir tudo naquilo que nós estamos acreditando. Nós vamos investir tudo naquilo que nós estamos acreditando. Aí eu estava pensando, mas não é só a igreja, não é só as coisas de Deus, não. Tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos assim. Temos que fazer assim. De que maneira? Bem feito. Fazer com prazer. Tá certo? Fazer bem feito. Fazer com gozo, com prazer. Bem feito. É assim. Agora, então eu queria trazer isso para casa. Depois, mais na frente, no meio da reunião, talvez, eu vou falar uma outra coisa. Mas primeiro eu queria para você entender. A sua casa, a nossa família, a nossa casa, não é? Ela precisa, desde o começo, quando começa a casa. Quando é que a casa começa? Quando é que a casa começa? Quando começou a sua casa? Ou já não começou ainda? Quando começa a casa? Quando começou a sua, Divina? Ou não começou ainda? Vocês estão morando aqui ainda, né, no barracão? Hein? Quando começa a casa, Ramiro? É? Que dia que começou a sua, Danilo? Foi também assim? Hã? Que dia que começou a sua, Léo? Eu acho que a casa da gente começa desde o dia em que você conhece a moça, né? Não é assim, Godoy? Você conheceu a moça, já começou ali. A Bíblia diz lá assim: deixa o homem a sua casa e unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. Então, a hora que Rebeca saiu lá da casa do pai dela e foi se juntar a Isaac, ela foi mandada buscar, né? A partir daquele momento, a partir do momento que ela saiu de lá e que ela teve o primeiro encontro com Isaac, ali, a gente não sabe se eles casaram naquele dia, imediatamente, ou se foi daqui um mês, ou dois meses, três meses, etc. Mas o certo é que, a partir do momento em que você conhece a pessoa, eu estou vendo isso hoje, né? Vocês estão aí desse lado querendo para mim pregar para vocês, né? Vocês não ficam aqui não, porque depois vocês vão conversar. Eu vou lançar o assunto e vocês vão conversar. Eu estou vendo assim isso hoje. Por que que muitas vezes muita coisa não dá certo? Por que que muita coisa não dá certo? Porque imagina, tudo que nós compararmos com Cristo e a igreja, você vai ver como isso é verdade. Porque Jesus, ele não concebe a igreja sem antes conhecê-la. Amém? As pessoas são chamadas, as pessoas são conhecidas por Deus, elas vão conhecer a Deus também, para ver se realmente ela quer Deus, para ver se realmente ela tem esse prazer. E depois então, movido de prazer, tanto um lado quanto o outro, vai fazer o quê? Vai colocar tudo, vai investir tudo, vai se esforçar. É assim com todas as coisas. Nós estamos falando, assim é tudo na sua vida. Mas aqui nós estamos falando em relação a Cristo e a igreja, nós estamos falando em relação à sua casa. Amém? Porque se nós fizermos isso desde o começo, se a gente fizer isso desde o começo, porque o Valdemir não viu isso, você não escutou isso, você foi pelo rumo, chegou onde você está.
Verdade.
Mas se analisar, pensar bem, hoje, se desse a oportunidade para você começar de novo, você não iria analisar o que eu estou falando? Está certo? Porque você ia começar a namorar, por exemplo. Conheceu ali. Vamos lá, o Lucas e a Daniela, está ali os dois. O Lucas conhece a Daniela conhece o Lucas. E os dois precisam disso que nós acabamos de falar. O quê? Prazer, gozo, vontade, amor, que a gente chama amor. E movido por isso, vocês conseguem muita coisa, concorda? Movido por isso, em comum acordo, movido por esse prazer, vocês dois vão fazer uma coisa juntos. Se fosse sozinho... Se for você sozinho, você vai fazer também, sozinho. Se você for comprar uma coisa, você vai fazer sozinho. Se você for fazer uma viagem sozinho, você vai fazer sozinho. Mas você faz fazer, tem que fazer tudo bem feito. Nós estamos falando aqui a respeito da casa. Movido, então, por esse prazer. Que prazer? Que gozo? O prazer de ter uma casa. O prazer de ter, de construir a casa. O prazer de estar juntos. O prazer de falar um com o outro. O prazer de conversar um com o outro. Né? De, ali eles vão movido por esse prazer, eles podem juntos construir. Assim é que Deus faz em relação a Deus e a igreja. Amém? Em relação a Deus e a igreja. Ele, uma igreja, para ser, para vir constituir a casa de Deus, o que, que ela precisa? A igreja, então, nós estamos referindo à sua pessoa. O que, que você precisa? Prazer de quê? Você, então, você tem que se juntar a Ele. Você tem que se juntar a Ele. Em quê? Na construção da casa de Deus. Você tem que se juntar a Ele, movido desse, você tem que ter o mesmo prazer que Ele tem, o mesmo gozo que Ele tem, a mesma alegria que Ele tem, o mesmo esforço que Ele tem, o mesmo empenho que Ele tem. Ele é o noivo e você é a noiva. Somente assim a gente pode, então, ter certeza que nós vamos construir, no caso, a casa de Deus e, no caso aqui, a sua casa. Então você pode analisar. Às vezes você já tem até tempo que está casado. Ou então você pensa em ter uma casa. E você pode analisar. Pode ser que alguma coisa esteja errada na sua casa e que você possa corrigir. Está certo? Pode ser que você vai casar, não casou, não se casou ainda, o caso ali, dos dois ali, o caso de outros aqui, mas que tem que pensar nisso. Está certo? Tem essa vontade, tem esse prazer, tem na cabeça a ideia de constituir uma casa? Ou como muitos têm feito por aí, casando assim, aleatoriamente? Casando aleatoriamente, sem saber o que está fazendo. Não seria isso a razão de muitos casamentos frustrados? Não seria? Né? Porque casa por casar, sem ter em mente o prazer de fazer aquilo. Imagina, veja se não é assim em tudo aquilo que a gente faz. Você vai fazer uma comida. Aí, sem vontade, sem interesse, certo? Hã? E aí, como é que fica?
Horrível. Não presta. Não presta. Verdade. É desse jeito.
Você percebe uma comida quando ela é feita com pouco caso? E uma comida que é feita com muito caso? Pouco caso e muito caso. Tem diferença?
Tem diferença. Tem.
Você percebe uma casa que é cuidada com muito caso e uma casa que é cuidada assim com pouco caso? Percebe?
Percebe, sim. Percebe.
Eu não vou falar nem muita coisa, não.
Agora, como que edifica? Como que você constrói? Faz alguma coisa na vida? Se não for dessa forma. Então, o que é que Jesus estava falando ontem? Através daquela palavra. O sujeito, para comprar pérola, ele precisa saber, ele conhecer, de pérola. Então, ele vai Se ele não conhece pérola, ele não compra pérola, não. Ele vai ser passado para trás. Se ele não conhece ouro, ele não compra ouro, não. Se ele não conhece aquilo que ele tem prazer, tem gosto, ele vai fazer aquilo. Não, eu sei o que, eu sei separar uma coisa da outra. Eu sei separar uma coisa da outra. Amém, gente? Amém? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós estamos falando aqui de quê? Duas coisas. Uma, a casa da gente. A outra, a casa de Deus. Como se, para ter a casa de Deus, é preciso que tenha a casa da gente. A casa da gente não precisa ser só marido e mulher, não. Você pode ser sozinho. Você pode ser, Luciana pode ser sozinha. Aliás, ela já é. Apesar de ter o pai, ter a mãe, ter a casa do pai lá, etc. Mas ela já pensa separado, ela já raciocina separado, ela já tem dentro dela o que ela quer. Ela já tem dentro dela o que ela quer. Mais ou menos o que ela quer. Tá certo? Esse prazer, ela já sabe. Eu não sei que cor que o Paulinho gosta, se é azul. Ele pintou a cadeira tudo de azul, né? Mas eu não sei que cor é a cor preferida por você.
Por mim, azul.
Coincidentemente, você gosta do mesmo azul do seu pai. Seu pai gosta de azul também ou não?
Eu gosto de branco, pra cá é branco.
Então, mas aí a pessoa começa a crescer e ela começa a ter dentro dela. Então é isso que Deus faz. Deus vem e mostra a palavra para nós. Deus vem e mostra o evangelho para nós. Para quê? Para despertar em nós o prazer, o gosto. Será que nós realmente é o que nós queremos? Será que realmente a gente deseja, é isso mesmo? Amém? E assim também é a casa. Se nós pensássemos bem, muito antes, a gente não daria, não faria tanta bobagem, né? não perderia tanto tempo edificando fora do lugar. É, sabendo disso, não, eu sei aqui, está começando uma casa. Será que o Danilo, né, Danilo? Você poderia até explicar isso para a gente. Será que você já tem ideia? Você já gosta da sua casa? O Alisson casou ontem. Será que o Alisson já gosta da casa dele? Ainda não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não, porque ele ainda está ainda sem jeito ainda. Concorda? A pessoa ainda está assim, meio sem jeito. Mas é por isso que precisa, então, o namoro, ter um tempo de noivado, ter tempo de conhecer. É o tempo que nós estamos tendo aqui com Deus. Namoro, noivado, conhecer, para quê? Para quê, hein? Será que eu tenho prazer e gozo suficiente para poder seguir o meu Senhor? Amém? Mais ou menos por aí. Não sei se eu falei muito e não falei nada. Ou falei? Fala mesmo. Aí se você quiser fazer perguntas, se você não quiser fazer perguntas, eu falei aqui uns 10, 15 minutos para explicar. Não é reunião de casal. Não é reunião de casal.
Bom, irmão Alcine, o senhor mostrou até agora aí que tudo que a gente tem que fazer, né? E tem que fazer com amor, fazer com gosto. E quando a gente faz isso, tende cada vez a melhorar. Quando, como o senhor falou, o Alisson, na realidade, ele ainda, na realidade, não ama a casa dele com toda, né? Mas ele vai começando a pegar gosto pela casa, porque ele vai chegar lá, ver tudo limpinho. Aí ele vai começar a pegar gosto pela limpeza. Aí ele vai chegar lá e ver tudo em ordem, vai começar a pegar gosto pelas coisas, né? Então, automaticamente vai sempre vai tendo coisa para você e pegando gosto, sempre você querendo melhorar. Então eu acredito que a gente também é assim com Deus e na nossa casa. A gente nunca chega, vai chegar um dia, né? Mas sempre você tem que estar melhorando, sempre você tem que estar vendo o que você pode fazer, né? Descobrir o que pode melhorar, né? O que eu posso ser, como Jesus falou aqui, o santo santifique-se mais, né? O justo justifique-se ainda. Quer dizer que nunca há para nós um limite. Então é sempre...
Amém. Então, e a Lázara? Acrescenta aí, o Ramiro falou muito, o Ramiro falou bonito. Né? Pergunta, Ramiro, para alguém aí.
Não, o senhor falou uma coisa. Então, eu queria perguntar para o senhor disse que a gente começa a nossa casa, né? Quando começa o namoro. Então, na realidade, a gente começa a querer ali edificar a casa, né? A querer
não,
ali.
Quando você põe,
que não dá certo, fala, não, aqui o terreno aqui que, não tem condição, não. Desiste, vou para outro.
Então,
que na realidade é isso, o senhor está falando.
Às vezes, até no tempo de namoro, eu lembro do meu pai falar assim. Meu pai falar para os outros irmãos, né? Porque eu era muito pequenininho ainda. Quando eu vim embora para Goiânia, depois ele nunca mais me falou nada. Mas eu via ele aconselhar muita gente que ia lá em casa em busca de conselho, não sei porquê. Meu pai sempre foi uma pessoa assim de conselho. Mas ele falava, inclusive, para o pessoal nosso lá, que, né, que em casa tinha muita gente. Olha, isso não é para você. Isso não é. Não adianta. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes, estava lá, a irmã da gente queria namorar, estava lá querendo namorar com... Esse aí não é, esse aí não adianta. Não é coisa para você. Então, não vai dar certo. Ou então, o Ademício, né? Os mais velhos. Não vai... misturar uma coisa com a outra. Não vai dar certo. Agora, quando você engraça e acha e vê, e começa a ter comunhão, né? Começa a ter comunhão e as coisas dão certo. Um acha graça no outro, né? E as coisas combinam. Uma família é mais ou menos igual a outra. E assim por diante. Então, eu ficava aqui pensando, eu estava pensando, é quando o passarinho, a natureza ensina demais. A natureza ensina demais. Não tem coisa melhor para nos ensinar do que a natureza. O passarinho, ele começa a fazer o ninho dele, né? Então ele começa a buscar um raminho daqui, outro raminho dali, vai atrás do outro raminho daqui, vai atrás do outro raminho dali. E ele já está montando o ninho dele. Não está montando, arrumando o ninho dele? Não está? Ele está montando. Normalmente, quem faz o ninho é o macho. E a macha? Né? A fêmea, ele já tem a fêmea. Ele já está de olho na fêmea. Ele já, né, ele já está fazendo aquele ninho, pensando no ovinho que a fêmea vai botar. A fêmea não vai botar, ela não tem ovo na barriga ainda. Às vezes ele está fazendo um ninho. Interessante como a natureza é assim, ela é inteligente. E ela faz naturalmente as coisas. Ela faz naturalmente as coisas. E aí a gente traz para a gente também, né, como você vai... traz pensando ali, não, ali. Quando você começa, você já tem que pensar. Você não pode simplesmente ficar. Porque hoje tem sido muito prejudicado as casas. as famílias exatamente por causa disso. Porque tem sido propagado aí uma ideia errada. Porque vai e aí bagunça tudo sem antes ter esse o quê? Esse prazer, esse gosto de estar junto com a pessoa. Esse prazer de conhecer a pessoa, esse prazer de conversar com a pessoa, esse prazer de, né, assim, sem segundas intenções. Porque aí sim, você vai ter uma ajudadora, porque o mesmo gozo, o mesmo prazer que você tem, com certeza ela tem também. E você vai ter essa pessoa ajudando você a montar, ajudando você a construir. Não chega para cá, não pinta ali, olha, faz assim, etc. Tal. Agora vamos para cá? Vamos. Vamos tal assim? Vamos fazer isso? Vamos. Por quê? Porque os dois estão... Amém?
Os dois estão sendo movidos pelo mesmo gozo, mesmo prazer, mesma alegria, né? Meu objetivo, a comunhão, né?
E isso pode ser comparado com a igreja?
Com certeza, eu estou pensando nisso também.
Então, quando nós estamos falando uma coisa, nós estamos falando pensando exatamente na igreja. Eu tenho certeza que isso funciona para as nossas casas, porque funciona na igreja. Eu tenho certeza que é assim para a nossa casa. Por que eu tenho certeza que é assim para a nossa casa? Porque é assim para a igreja. Amém? Nós começamos a enamorar de Deus. Nós começamos a contemplar as coisas de Deus, a analisar a palavra e etc. E começamos sem conhecer Deus, olha aí. Sem conhecer Deus. É? Mas nós já temos, já sabemos o dia que nós vemos, vai bater os olhos e vai dizer, é esse aí o meu Deus, é esse aí o meu Senhor. Amém? É esse aí o meu Senhor. E esse mesmo prazer, esse mesmo gozo, ele tem em relação a mim também. Ele tem em relação a mim. Ele vê com certeza. Claro que vê. Então é aquilo que nós falamos agora mesmo, né? E o Ramiro também comentou muito bem aí. Eu acho que tem mais coisa para a gente mexer aqui, se nós quisermos. Bem? Fala, Adriana.
Bem, achei muito interessante isso que o senhor estava falando, né? Porque tanto que é perfeito, né? Como o senhor estava falando. Serve tanto para a nossa casa, como serve para a casa de Deus, né? Então, o senhor pegando esse exemplo, fazendo essa comparação, a gente vê, assim, o tanto que é perfeito. E é isso que faz a gente ficar cada vez mais, né, enamorado por Deus, gostar cada vez mais, porque a gente vê a perfeição de como é, e a gente deseja fazer essa, construir essa casa, né? E aos poucos a gente vai conhecendo mais de Deus, né? E esperando esse casamento, né? Como o senhor estava falando.
Só serve ele para você. Vamos voltar aqui. Então vamos, pô, daqui uns dias, vocês vinham, tal, etc. Rasgam a chita daqui, rasgam a chita dali e tal. Mas vai chegando um ponto, vai chegar um ponto aqui, que só serve ela. Olha aí que coisa, né? E ela?
Mesma coisa.
Só serve ele. Mas foi necessário, bem, vocês estão entendendo? Foi necessário isso. Foi necessário. E é necessário que Deus fale com a gente, é necessário que a gente ouça a palavra, é necessário que a gente rasgue a chita, às vezes, de vez em quando, e diz, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não concordo, Senhor, né? Por quê? Porque, por enquanto, ainda se pode fazer isso. Para depois, então, a gente ter certeza que só serve, amém? Só serve ele, só serve ela. Tem coisa, gente, que é só o tempo para ensinar a gente. E depois que a gente ensina, a gente acha que a gente tem a obrigação de ensinar. Concorda, Joana? Que só o tempo pode nos ensinar. Nos fazer. Por isso é que a gente tem apanhado, a gente tem perdido. O que que Jesus fez? É isso. Se ele não tivesse dado a vida por nós, se ele não tivesse sacrificado por nós não teríamos igreja, não. Nós não teríamos o que nós temos hoje, não. Alguém pagou um preço por nós. E se nós quisermos que outros atrás tenham o que nós estamos tendo hoje, nós temos que sacrificar. Nós temos que fazer isso. Ter isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos usando o natural para explicar o espiritual. Alguém, no caso aqui, o Assis, a cabeça do Assis aqui, toda cheia de pó de arroz, né? Mas ele, se ele ouviu bem, se ele entendeu bem, se ele realmente foi edificado, como eu acredito que tem sido, ele vai poder ensinar. Vai poder concordar, pelo menos concordar comigo hoje. Porque é o que eu estava dizendo para você, Luciana. Quem não sabe, não ensina. Quem não sabe, não pode ensinar. Mas quem sabe, deve ensinar. Amém? E quem ouve, deve aprender. Amém, Fernanda? Danilo?
Eu estou achando perfeito, né, a comparação que o senhor fez, o respeito da casa, né? E a respeito da igreja. Eu estava pensando aqui, o que eu acho mais importante é esse gozo, é esse prazer que a gente tem, né, assim como eu e Fernando tem, como estou falando no começo, né? Essa motivação, né, para construir, para organizar a nossa casa, né? Eu estou vendo mais assim pela minha vida como igreja, né? Eu estava pensando que será que eu tenho tido essa disposição, né, com Deus, né, assim como tem com lá em casa, né? Então assim, tem me chamado muita atenção isso aí, né? Que a disposição da gente é que faz, né? A gente, né, esforçar, a gente, né, ter ânimo, né, ter disposição, né? Então, é esse prazer que faz, né? Assim, a nossa vida espiritual, a nossa vida como igreja também, né? Eu achei perfeito essa comparação. Eu tava pensando aqui, eu tive viagem esses 2 dias, né? Eu cheguei lá em casa, estava tudo trocado lá, os móveis, né? E a casa daqui é tamanhozinho, né? Então, assim, a gente vê, né, que faz uma diferença, a gente vê o esforço, né? A gente vê que a pessoa quer agradar, né? Quer... A casa está cuidada, tá limpa, né? Então a gente vê que assim, não pode ser diferente, né? Com Deus, né? Nossa vida em relação a Deus, a gente tem que ter sempre essa preocupação, né? De estar, né, tentando melhorar, né? Tentando fazer o melhor, né? Né? Como igreja, né? Então, estou achando muito importante isso aí.
Então faz uma pergunta para quem você quer fazer a pergunta. Ou não tem pergunta? Tem pergunta, não? Quem tem uma pergunta?
Por exemplo, igual está citando aí, né? Porque
a pergunta para mim ou faz para alguém?
Vai. Fazer pro Godoy ali. O Godoy tá na roda. O que que você acha, assim, Godoy, que precisa, porque é igual tá fazendo falar, né? Precisa ter essa motivação. Por exemplo, você que trabalha com vendas, você tem que motivar os vendedores. colégio, etc. Na igreja, entre casal aqui, o que você acha que precisa para manter esse gozo, sempre esse gozo? Entendeu a minha pergunta? O que você acha que precisa para a igreja sempre ter esse gozo com Deus, em casal, etc. Você que tem, já tem um tempo de casado, já é pai, etc.
Eu acho assim que o que precisa vai mais da parte da gente, né? Porque da parte de Deus tá prontinho, né? Como o Dani falou, a casa vai estar sempre arrumadinha, do jeito que vai sempre agradar a gente. Agora, a dificuldade nossa é o seguinte: a gente tem muita dificuldade em aceitar, em sempre ter esse gozo, essa alegria, porque nós estamos sendo unidos, né, com Deus, completamente diferente daquilo que a gente gosta. Então, veja assim, por exemplo, o que leva a pessoa a casar? É o agrado da outra, né, que eu estava explicando, né? A edificação da casa começa no namoro. Então, por que eu casei com a Joana? Por que o Danilo casou com a Fernanda? Ele viu algo nela que agradou ele, e isso foi, né, foi aumentando até o ponto de ele chegar a querer casar com ela, continuar a casa com ela. E assim vai ser a nossa vida com Deus, que o senhor está explicando aí. Só que tem coisas, né, que não agrada a gente. Por exemplo, você sofrer injustiça, agrada a gente? Não agrada, a gente tem dificuldade disso, né, em sofrer o dano, em pagar o mal com o bem. Isso são coisas que nos separa de Deus, né? Que o senhor está explicando aí, por exemplo, é o namoro nosso com Deus, né? Durante a nossa vida, a gente corre o risco de no final não conseguir edificar a casa. De no final não conseguir. Por quê? Porque essas coisas que ao invés de nos levar mais a Deus, né, a nossa vida que acaba nos levando mais longe de Deus. Por exemplo, o amor é essa vida. Ele nos separa de Deus. Ele nos impede de edificar uma casa com Deus. Então, por que é difícil? Porque nós somos carne, né? Nós estamos vivendo aqui. A gente enxerga as coisas como homem. Então, nós precisamos crescer, né? Entender mais as coisas. Deixar de ser carnal. Eu não vejo como edificar uma casa com Deus sendo carnal. Você não vai dar conta. Vendo as coisas como homem aqui, eu não vejo como. Você não vai conseguir. Entendeu? Sim? Não sei se eu consigo.
Amém. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. É bom, aí, quando a gente escuta assim, quando a gente está ouvindo, você não ficar com vontade de fazer pergunta, não? Vocês não acharam? Então é isso que é bom, aproveitar para poder fazer a pergunta. É porque você não presta atenção, né? Se você prestar atenção no assunto, desenvolve o assunto perguntando. Por exemplo, quando o Godoy estava falando lá, eu lembrei, né? Quando eu estava falando a dificuldade que tem a igreja de ter esse prazer, esse gozo, né, Godoy? É isso que você está dizendo? A dificuldade que a igreja tem. Mas no casamento, imagina o casamento. Se da parte de Deus, será que Deus, ele também não é movido desse prazer, desse... Ele não sabia que ele ia encarar, que ele ia enfrentar uma dificuldade que era a igreja, que era um relacionamento dentro de casa. Então, por exemplo, é porque você tem essa força, esse prazer, essa que você falou, você pegou a Joaninha, eu lembro da Joana, no comecinho, a Joana, no começo, nós fomos lá almoçar na casa da Joana, né, Joana? Ali no começo, eles tinham poucos anos, pouco tempo de casado. Se você for hoje almoçar na casa da Joana, é muito diferente. É muito diferente. Ali, então, quando a mulher, às vezes, não sabe passar ovo, né, fritar um ovo, às vezes a mulher não sabe passar um bife, às vezes não sabe fazer um peixe, às vezes não sabe certas coisas. Aí o homem, o que o homem faz? Por que ele suporta? Por que ele tem paciência com ela? Hã? Por quê? Entendeu, Godoy? Por que você suportou? Porque você antes, você já tinha, você já estava preparado para aquilo. Você, quando movido de prazer, de gozo, de encanto por ela e tal, aquilo ali passou. Não é um ovo frito errado que vai derrubar, não.
não é um peixe mal feito que vai ao mar, não. Às vezes você come o peixe ali, meio engasgando, mas come, né? É, às vezes é um macarrão que tinha sal sobrando. Mas aí, assim também somos nós em relação a Deus. Mas aí, qual o comportamento da Joaninha? Ou, às vezes até fica meio brava, sabe? Quando esse peixe pareceu que não ficou muito bom. Se for criticar, aí fica pior ainda. Mas aí, não é não? Aí ela pega, mas ela vai, não, mas tá bom, não. E depois você arruma direito. Depois ela esforçando, querendo esforçar, vai lá e ajeita o peixe melhor. Pronto, é isso que Deus vê em nós, Godoy. Ele sabe da dificuldade que nós temos de sofrer o dano, ele sabe da dificuldade que nós temos de sofrer a injustiça, ele sabe da dificuldade que nós temos, mas ele encanta conosco exatamente pelo prazer, pelo o gozo de continuar ali, sabe, de estar passando por aquilo por amor. Ela passou tudo aquilo por amor a ele. Então, se hoje você tem uma esposa que arruma a mesa bem arrumadinha, que faz o bolo por quê? Porque você tem paciência com ela. Porque você tinha, era a pessoa que ela realmente esperava que podia. Entendeu? Deu para entender? Assim também é Deus em relação a nós. Você já pensou se Deus fosse rígido, grosseiro, se fosse assim, nas primeiras vezes que nós fôssemos reprovados, ele dispensasse a gente? Não teria casa de Deus. Não teria casa de Deus. Tem a casa de Deus exatamente por causa disso. É esse amor. Nós estamos falando uma coisa para poder aproveitar as duas coisas. É exatamente esse é que vai fazer de você uma casa de Deus. É exatamente esse reconhecimento. Olha, está aí, queimei o arroz de novo. O arroz virou papa de novo. Sabe, o peixe ficou lavado. Meu Deus, né? Mas ele vai dizer, mas meu filho, a minha hora não tem nada, olha, não tem problema, vem cá, etc. E toma a gente, recebe a gente. Aí às vezes até sai algumas lágrimas, não é isso? Amém? Mas depois não dá tudo certinho? Dá tudo certinho.
Pois é. Se você não aprender a fazer o peixe, meu filho.
Pois é, mas aí, aprende ou não aprende a fazer o peixe? Aprende quando tem. Olha aí, Godoy. Interessante. Nós aprendemos, porque nós temos o Deus misericordioso, compreensivo. Né? Da mesma forma, é ali. E eu estou falando, o marido em relação à mulher e a mulher em relação ao marido também. Às vezes o marido tem esse defeito, mas ela tem paciência com ele, vai se ajeitar. Ele tem esse outro defeito, ele tem aquele outro defeito, e aquele outro, né, e aquele outro. Não é assim? E ele também tem que se arrumar, não tem, Godoy? Ele também tem que se ajeitar. Hã? Pois é, né? Amém, maninha? Amém? Nós podemos tirar como ensinamento duas coisas aí. A nossa vida em casa, que às vezes precisa realmente melhorar. Aproveitar, ué. Por que não? Por que não aproveitar? Se ainda, às vezes, é possível arrumar, ajeitar, melhorar. Mas muito mais, eu acho que Deus quer chamar a nossa atenção para a nossa vida com Deus, como está falando aqui, Godoy. Amém, Godoy? Continua.
O negócio falou que é importante o seguinte, a gente entender isso. Você tem que, né, você tem que se enquadrar, né? Eu vejo assim, né, não tem, tá certo, Deus tem misericórdia, compreensão, tem. Até quando? Até o dia que você ainda tiver vida, né?
Eu concordo com você
quando
também.
Se você estiver respirando aí, Ainda tem tempo. Mas depois você deixar de respirar.
Se tiver prazer, né, Godoy? É. Se então, tiver.
Agora, como o Júnior perguntou, né, fazer o que que dificulta a gente em ter prazer nas coisas, né? Em poder isso, fazer isso acontecer. O que dificulta é isso, é porque a gente não entende essas coisas. Né? Você não entende que precisa fazer assim. Então, é por isso que o relacionamento da igreja com Deus sempre é difícil. Né? Por causa da igreja, por nossa causa. A gente não entende isso. Né? Então, eu vejo assim, que por que a igreja sempre dá problema? Sempre foi assim, desde quando a igreja foi criada até hoje, tem essa dificuldade. Porque a gente tem essa dificuldade, né, de entender as coisas. Porque é muito assim, igual você estava falando, né? Você casa, aí você chega uma vez, aí o arroz está salgado, você come, né? O ovo está, sei lá, você vai comendo. Mas chega um dia que você não quer mais comer arroz salgado. Então, você fala assim, peraí, você tem que aprender a fazer, ué. Né? Então eu vejo assim, Deus, Ele quer nos ensinar a fazer as coisas corretas. Eu vejo assim, né? Porque a igreja às vezes entra assim no rumo, que ela não toma tipo, não. Ela vai porque o marido é bom demais, né? E tal, ela vai só empurrando. Não, não é bem assim. Então eu entendi assim que o senhor estava explicando. Que Deus, ainda mais em relação a Deus, ele é perfeito. Né? E para que a gente venha a ter realmente uma casa com Deus, não vai ser igual a que a gente está acostumado aqui, não. Né?
Amém.
Então, por exemplo, quando o senhor falou, a casa começa no namoro. Né, no namoro. Se você começa um namoro bagunçado, você vai levando bagunçado. Na verdade, você nunca vai construir uma casa. Você vai ter uma bagunça lá. Que uma hora, mais cedo ou mais tarde, quando o vento soprar, ela vai cair. Né? Então, veja assim, a casa que Deus está querendo que a gente edifique com Ele, tem que ser uma casa que realmente que vai aguentar o vento soprar. Né? Então, eu estou levando... Eu estou entendendo assim. Não sei se eu estou entendendo certo.
Primeiro, né, que nós... é importante que o marido, que a esposa tenha o marido como senhor, é importante que ela aceite a correção dele, é importante que ela sinta segurança nele. A igreja também, em relação a Deus, tem que entender dessa forma. Que maneira? Que Deus vai estar sempre nos corrigindo, né? Que é importante nós termos ele como nosso senhor, é importante a gente estar sempre entendendo que a autoridade pertence a Ele. Para quê? Para que Ele possa nos corrigir. E o que o Godoy está dizendo, eu também concordo, é que a gente corre o risco. Assim como a mulher corre o risco, não corre o risco de passar o tempo e ela não aprender, não é assim? Pode passar o tempo e ela não aprendeu a ser, né? E passa o tempo, às vezes, e a igreja, não é isso que você está falando? Às vezes pode passar o tempo e a igreja não aprendeu o que ela tinha que aprender. Desperdiçou o tempo. Porque tem, para tudo não tem um tempo? Não tem um tempo de um namorar. Depois tem outro tempo. Passou, agora você não quer voltar lá para namorar mais, não tem jeito mais. Né? Então passou, para tudo tem seu tempo. Amém, gente? Amém? Mas aí, ó, não é só, tá vendo? O Godoy começou a falar, o Júnior começou a falar, a gente começa a discutir. E vocês estão pensando alguma coisa. E aí, o que você está pensando, você pode falar.
Amém, eu concordo, né, com o que o senhor está falando aí. E acho que eu achei muito interessante o que você falou, né, para mim foi até eu não pensava assim, que quer dizer, começa quando que começa a sua casa? A gente imagina, começa no namoro, né? Quer dizer, começa no começo mesmo, quando que eu
comprando material, é como se você estivesse comprando material, né? Não é não, Godoy? Você começa a comprar, escolher o material, né, não? Comprar o material.
Aí, interessante, né? Então, aí, quer dizer, a partir dali, Eu tô até bem. Não, então deixa eu ser rápido. Então, não. Então vou passar a bola pro. Passis, fala.
O Léo que tá. Só de você ficar aí colado, você já.
Estava observando o senhor falar aí, realmente o senhor começou lembrando a gente da reunião de ontem e falando, lembrando do que realmente ontem, o que a gente precisava ter para poder fazer parte do reino de Deus, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e hoje eu estou completando aqui falando o quê? Que tudo é em cima de quê? Do que você, do prazer que você tem. Do esforço que você faz tem que ser das duas partes. Não adianta só, igual o Godoy falando aí, não tem, Deus sempre vai estar ali, vai estar ali disposto. Ele vai estar sempre se estendendo a mão, vai estar chamando a atenção. Vai depender muito mais de nós em achar alguma coisa, achar prazer nas coisas de Deus. Como a gente achou, igual você falando, a gente casa, a esposa não tem ainda aquela prática de fazer uma comida bem feita, de arrumar a casa. Então, quer dizer, por que a gente suporta? A gente acha nela, a gente vê nela alguma coisa que nos agrada, que nos satisfaz, a gente suporta aquilo. E também com Deus, a gente também tem que procurar alguma coisa que nos faça feliz, que nos agrade, que nos deixa sempre vibrando com alguma coisa para a gente suportar hora que for difícil. Com Deus.
Tem mais aí.
Eu acho assim que o marido tem que ter paciência, né, esposa? Porque quando eu casei mais humilde, né, quando nós casamos, eu fiz muito bolo horrível, né? O humilde nunca falou nada. E com o tempo, depois mais na frente que ele falou. Se eu tivesse falado, talvez um, né? Eu aprendi a fazer até bolo de aniversário. Então tem que ter paciência mesmo. Mas valeu a pena, né?
Interessante o seguinte. Olha aí. Quantas casas não acabam, quantas casas não terminam, né, Godoy? Antes mesmo de... Por quê? Porque às vezes o caso é uma bobagem. Que a pessoa não tem paciência, não tem, joga. Deixa perder, deixa... É assim? E a casa sua?
Não. Estão cercando, né? Deixa eu te falar, né? Não, é verdade, a gente concorda e a gente vê o seguinte, que essa questão assim de ver a casa arrumada, assim, a gente vai tendo mais prazer na casa da gente, né? Então, a gente compara, né, a igreja, né? Então, a gente vê o seguinte, que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente passa a entender, aí sim a gente começa... ter prazer, né? Então, aí o senhor falou o seguinte, que as pessoas são movidas por isso, pelo prazer das coisas, né? Então, tudo que a gente for fazer hoje, a gente possa fazer com prazer. Então, a gente fica lembrando assim, Jesus Cristo, ele fez as coisas com prazer mesmo, tendo todo o sofrimento, tendo toda aquela dificuldade, né? Mas ele conseguia ter prazer, né? Conseguia fazer as coisas com amor, né? Sem murmurar, né? Mas ele sabia, né? Ontem o senhor falou um negócio interessante, porque, assim, ninguém ensina sem saber. Hoje o senhor repetiu isso aí. Ninguém ensina, né? Às vezes falar, todo mundo pode falar, né? Tá aí, tá escrito, né? Todo mundo pode falar. Mas ensinar é uma dificuldade. E quem ensina, ensina com prazer também. Exato, ensina com prazer também, né? O prazer de saber aquilo também, né? Então, eu vejo assim, esse dia a dia, essa, você tem ouvindo, né? Então, a gente vai aprendendo. Ah, com certeza.
o exemplo de Deus, da edificação da casa de Deus, pegar os exemplos das palavras que estão dadas e aplicar isso lá na sua casa. Se só tem, ganha. Amém? Amém? Fala, João.
Vou falar só o amém, porque a igreja está ficando muito sábia. É difícil até a gente fazer algum comentário. Aí a igreja está muito entendida. Eu vou dizer só amém. Foi muito boa, muito sábia essa palavra. Concordo. Para não estragar. Tá vendo?
Quem mais se habilita? Quem se habilita? Humilde? Se habilita?
Certo, o que eu vou falar, irmão, mas você tem o tempo do amor, do conhecimento, depois vem o tempo do noivado e vem o tempo do casamento, seria uma responsabilidade maior. Eu creio assim que talvez Deus esteja chamando a igreja para assumir uma responsabilidade maior. Né?
E o bolo que a Rosemeira fazia?
É interessante, eu não falava nada, né? Eu ficava calado, deixava, comia. Comer o bolo, aqueles bolos assim, tipo tobogã, assim. Que... E ficava ali calado, esperava, deixava. Não tem perigo mais não, agora é assado. Agora faz até bolo de festa.
Por isso é que você vê o evangelho realmente é tremendo, né? Como o evangelho tem ensinado a gente, tem ensinado a igreja, tem ensinado, nos ensinado, né? A igreja realmente tem que agradecer muito a Deus, né? Quanta coisa Deus nos ensinou aqui. Se a gente for pegar um por um e ver que foi bom demais, né, Welmo? Foi muito bom mesmo. Deus corrige em todos os sentidos, né? Como Ele tem cuidado da igreja, como Ele tem carinho por ela, como Ele realmente tem um grande prazer por ela, né? Amém? Paciência, né? A Cida fazia tempo que todo mundo queria ouvir a voz da Cida. Todo mundo concorda? Aleluia. Tá vendo? Falei? Amém. Você pensa que a Cida não está com nada? Né, Cida? Amém. Aquele negócio dos comprimidos para a sogra não foi brincadeira, né? Foi engano, né, Cida? Cida, vai, Cida, fala pra nós. Não, diz pra nós se isso aí é verdade. Se eu ficar bem pertinho de você aqui, o Serginho tá ali. Hein? Concorda? Isso é verdade? A igreja ajudou muito vocês dois. Deus amou vocês demais, tem amado vocês demais, tem ensinado vocês, tem tido muito prazer, tem tido assim muita paciência com, né, com a sua casa. Amém?
Com certeza.
Então fala agora.
A gente mesmo.
O Ender. Fernando, macaco. A Natiela. Amém. Faz você muito bem, Natiela. Quietinho aí, né? Fala, Sérgio. A Lacida disse que mandou chegar para você.
Foi falar tudo, né? É como pega nesse microfone, mas é um peso danado. Lembra que o irmão estava falando ontem sobre o reino de Deus? É o resultado do seu esforço, do que você faz, né? Então, o que está falando sobre hoje, o assunto é que a gente tem que fazer com prazer, com amor, né? E nisso tudo, mesmo a gente tenta, às vezes, fazer com prazer, com amor, errando, mas Deus colhe a gente, recebe a gente pelo esforço que você faz. Mas é, nisso aí a gente vai aprender, né? Pelo erro a gente aprende muitas coisas, mas não tentar errar de novo. Igual foi citado o arroz. Faz o arroz, queimou ou salgou, tudo aquilo, mas você fez às vezes não com a intenção de fazer, né, de queimar nem de salgar o arroz. A intenção era que você, para fazer, para agradar o esposo, em tudo aquilo. Mas aí, aí você vai tentando corrigir os erros para agradar o esposo. Assim você fazendo bem feito, lutar para fazer bem feito, você vai agradar, acabando agradar a Deus. É igual o ditado, fritando queijo de olho no gato. Tanto fazendo bem feito aqui, vai agradar a Deus, né? Deus está vendo tudo o que a gente está fazendo aqui. Então, lutar para ter Deus na vida da gente, para corrigir, amar a gente, fazer bem feito, para agradar a Deus. Amém. Fazendo aqui, edificando a nossa casa aqui, né? Igual o irmão falou, você edifica a sua casa espiritual. Para Amém. Com Deus, né?
Amém. Valeu, Serginho. Júnior. Comentários finais? Adriana, sobrou para você, Adriana. Comentário. Vai lá para a Adriana. Não, eu só queria falar que a gente muitas vezes está edificando a casa, né? Eu, por exemplo, se eu casei, então, aí a pessoa diz assim, ó, nós somos um, uma só carne, a minha casa é minha e da Lázaro. Mas tem, por exemplo, assim, a minha parte é sempre a minha parte. E eu sempre posso fazer alguma coisa para melhorar a minha casa. Todo dia eu posso fazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa para melhorar a minha casa. Então, por mais que é difícil, muitas vezes, a situação com você, entre o casal, você pode fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Você pode fazer para melhorar. A mesma coisa de você com Deus. Você tem um pecado com Deus, não por isso você vai falar, não, eu não consigo fazer isso, não tem jeito de melhorar a casa aqui. Não, você fala, Senhor, ó, tem misericórdia, né? Da parte dele, ele é fiel. Ele depende todo dia de você ir a Deus. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, meu casamento não tem jeito. Ele já mostrou, fez um bloco ali, não tem jeito. Não, é individual. Faz a sua parte, bem feita, melhora a sua parte cada dia, eu acredito assim, que a outra parte automaticamente vai, entendeu, reconhecer. Então, se você fizer assim com Deus também, eu entendi assim da reunião, você falar com Deus, procurar Deus, porque tem hora, como você falou, na hora de humilhar é difícil, né? Na hora de calar é difícil. Mas fala isso com Deus. O Senhor tem, olha, eu quero calar, mas não dou conta. Assim é no casamento também. Se você falar com Deus, você procurar melhorar o casamento, naquilo que você não... você vai alcançar. É isso que eu queria falar.
Muito bem, amigo. Muito bom. Você acha... uma pergunta só, amigo. Você acha que foi importante o assunto, foi importante a reunião?
Muito importante, porque a gente, quando a gente fala aqui, até mistura, a gente falando do casamento e falando em relação à igreja com Deus, é um assunto só, não é dois assuntos aqui. É eu, meu casamento com a Lázia e eu com Deus, é a mesma coisa, nós aqui somos mistura. E é igualzinho, se você tem um problema no seu casamento, né, procure resolver, que tem como resolver. Não existe esse problema que não possa ser resolvido no casamento. Assim como não há também um pecado que você tenha ou um problema que você tenha com Deus que ele não seja resolvido. Tudo é possível. Então basta você falar, não, eu quero fazer isso certo. E Deus vai te abençoar e você faz. Faz por amor, diga, Senhor, eu quero fazer. Eu quero que a minha casa seja bonita. Eu quero, Pai, que o meu casamento seja bonito. Eu quero que o meu casamento seja, Pai, um casamento alegre, um casamento bom, um casamento... porque nós estamos aqui falando só de casamento, né? Aqui. Então, minha casa tem meus filhos, muitas vezes, né? Eu tenho que ter prazer nos meus filhos, eu tenho que trabalhar meus filhos, muitas vezes tem parentes, tem tudo envolve. Então, a gente tem que ter essa vida com Deus, né? Esse amor para com Deus, esse amor com a casa da gente. Eu estava pensando, igual que o senhor falou, até com a minha vida, né? Eu sou uma casa. E tem muitas coisas que na minha casa eu sou relaxado. Comigo mesmo, eu sou lixão. Sim,
mas eu posso melhorar. Sabia? Eu posso, eu tô olhando aqui, eu posso melhorar. E eu fico deixando, né?
Se você melhorar nessa área, vai...
exatamente. E quantos de nós não somos assim, né? Fala, não, eu nasci assim, eu quero, né? E a gente... E lá você tem paciência. Tá vendo? Ó, tô
batendo. Amém, amém. Mas amém. Isso tem feito da, né, do, da casa de vocês uma bênção, né? A mútua paciência. Protelando. Amém. Adriana, fecha para nós aí, Adriana, para nós encerrar. Você vai representar a sua casa. Porque eu tô cansado, não quero ir lá longe. Viu, Ademir? Mas a Adriana vai representar aí a sua. Tá bom? Pode ou não pode? Amém.
Amém. Eu acho assim, né? Tudo importante, né? Como o senhor falou. Ensinado demais. Né? E assim, que me chamou bastante atenção foi da importância, né, de existir esse amor, esse prazer, esse gozo, né, entre um e outro, né, num casal, no prazer entre nós e Deus, né, porque como o senhor estava explicando, que eu pude entender, que é que mesmo assim a gente não sendo capaz de fazer tudo aquilo que agrada no casamento, né, o esposo agrada a esposa e vice-versa, e nós como igreja agradar a Deus, mesmo a gente não sendo capaz de fazer tudo aquilo que agrada, o amor e o prazer que Deus tem por nós, ele sobrepõe a tudo isso, né? Então ele tem esse, como o senhor falou, ele é encantado por nós, né? E isso faz com que ele tenha paciência de esperar, né, até a gente ser capaz de fazer isso, porque a gente quer. Né? Como a gente está aqui porque a gente quer melhorar, a gente quer ser capaz de fazer tudo que agrada a ele, e ele se encanta de ver esse nosso esforço, como o Serginho falou, né? Como foi falado na reunião de ontem, que eu fiquei sabendo, né? Esse esforço, ele se encanta de ver isso. Então isso é perfeito também para o casamento.
E como ele fica feliz, né? Querendo ajudar, dar uma visão, dar um sonho. Continua? Tá bom? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. E eu sei que tem muita coisa ainda para ser dita sobre isso, né? Muitas coisas nós poderíamos ainda comentar. Mas vamos deixar para a próxima reunião, quem sabe. Mas eu queria que as reuniões de casais fossem desse nível, sempre para melhor. Vocês não ficam sentados querendo me ouvir falar, não. Experimenta falar, experimenta dar opinião, experimenta expressar a sua opinião, amém? Experimenta falar um pouquinho, como o Rafael aqui, né? Mas é mesmo, você ajudou, né? Não ajudou. Amém? Né, Nunes? Concorda, Nunes? Assis. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque realmente isso é verdade. Enquanto for o Senhor, o nosso Deus, certamente não haverá como haver nenhuma possibilidade de reconciliação entre nós quando o Senhor não for nosso Deus. Mas tu és o nosso Deus, nosso Senhor, em quem nós esperamos, em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos. É do Senhor que nós esperamos a compreensão. É do Senhor que nós esperamos os ensinamentos, as críticas, que o Senhor tenha liberdade de nos criticar, de nos corrigir, apontar os nossos defeitos. Muitas vezes nós levamos a nossa oferta até o altar do Senhor, ofertas manchadas, ofertas com defeitos. Mas temos certeza do Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança. Temos certeza do Senhor que nós colocamos o nosso prazer. Sabemos que o Senhor haverá de nos ensinar, de nos corrigir, de nos criticar se for necessário. Mas para que a nossa oferta vá melhorando a cada dia, para que cada dia o Senhor tenha uma igreja em quem realmente o Senhor tem prazer. Uma igreja que corresponde, uma igreja que sabe a importância de estar bem, estar segura, protegida. Obrigado, Pai, por tudo isso. Nós te louvamos, te exaltamos pela sabedoria, pela altura que o Senhor nos faz hoje subir.
sei que a sua luz vai pra sempre clarear o meu caminho. Eu não vou temer, sei que o teu
guardado, né? Como tem nos guardado? Como tem tido cuidado conosco? Em nome de Jesus, estamos então encerrando. Amém? Deus abençoe.